Personalidade da Torá de hoje é o Unkelus, ou também conhecido como Onkelus. Onkelus viveu por volta do ano de 3.800, 3.900 da criação do universo, que seria o século I da Era Comum. Só para se situar, ele viveu na mesma época do Rabi Akiva, Rabi Yoshua, Rabi Eliezer. O Onkelus, ou Unkelus, a maioria dos Ashkenazim chama ele Unkelus. O Unkelus vinha de uma família nobre romana. Ele era sobrinho do César Adriano, Adrianus. E ele resolveu que ele quer sair um pouco pelo mundo e aprender um pouco sobre outras culturas, aprender um pouco sobre outras coisas, não ficar só naquele mundo romano. Antes de sair para essa viagem, ele visitou o seu tio, o César, e perguntou para o seu tio qual o conselho dele para uma viagem assim a negócios. Ele tinha medo de dizer para o tio que ele está indo conhecer culturas. E o tio disse para ele: eu vou te dar um conselho sobre negócios. Qualquer mercadoria que você encontrar que é desprezada e está jogada no chão, vai, se ocupe e faça negócios com esta mercadoria, porque ela acabará depois crescendo, sendo enaltecida, e você vai acabar lucrando. Quer dizer, em outras palavras, procure uma mercadoria que é barata, que as pessoas não dão valor, invista nela, e no final das contas você vai acabar ganhando muito dinheiro. Unkelus saiu para essa viagem. E nesta viagem ele acabou passando por Israel. E ali ele estudou o Torá do Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. E ele então decidiu que ele quer se converter ao judaísmo. Antes dele se converter, ele fez alguns questionamentos para algumas almas. Já contamos sobre isso. Mas depois, ele voltou para Roma. E o seu tio, o César Adriano, percebeu que ele estava com o rosto diferente. Disse: por que que você está com a cara assim? O que aconteceu? Será que você perdeu dinheiro nos negócios? Será que alguém te fez alguma coisa? O que aconteceu? Um que lhes disse: não. Perguntou a Adrianus: o que que você fez? Disse Unkelus: eu estudei Torá, e não só isso, como eu fiz Brit Milá. O Adrianus ficou furioso. Falou: mas quem te falou para fazer uma coisa dessas? Disse Unkelus: eu me aconselhei com você, tio. Quando eu disse que eu vou sair para negócios, você me disse que qualquer mercadoria que tiver no chão e que é desprezada é para se ocupar dela, porque ela terá muito valor. Eu dei uma passeada por aí pelo mundo e encontrei o povo que está sendo o mais desprezado dentre todos, que é o povo de Israel. E no fim das contas, eles vão acabar depois crescendo, e por isso investir neles. Como nós falamos antes, o Unkelus, antes de se converter, resolveu questionar algumas almas. obviamente pela Torá isso é proibido, ele ainda não era judeu, e ele foi fazer uns questionamentos. Primeira coisa, ele foi perguntar, baixou a alma do Titus, Titus esse que destruiu o templo sagrado. O segundo Beit HaMikdash foi destruído pelo Titus. Ele baixou a alma e perguntou quem é o mais importante no mundo vindouro. Disse o Titus, o povo de Israel. Perguntou o Unkelus, e o que você diz? Será que vale a pena me converter e me ligar a eles, fazer parte deles? Disse o Titus, eles têm muitas mitzvot. E você não vai conseguir cumprir todas as mitzvot deles. Vá e lute contra eles neste mundo e você se transformará num líder. Perguntou Unkelus para o Titus, qual é o seu castigo por você ter destruído o templo sagrado? Disse o Titus, todos os dias eles ajuntam as minhas cinzas, me constroem novamente, me julgam e me condenam a sofrimento e depois de todo o sofrimento me queimam de novo. E assim cada dia a mesma história se repete. Unkelus então baixou a alma do Bil'am, aquele que tentou amaldiçoar o nosso povo quando nós saímos de Mitzrayim e estávamos a caminho da terra de Israel. E depois causou o povo pecar com as Moabitas, Midianitas. Perguntou quem é o mais importante no mundo vindouro? Disse o Bilam, Israel. Será que vale a pena me ligar a eles? Disse o Bilam, não busque a paz deles e o bem deles. Nunca. Perguntou Unkelus, qual o seu castigo aí nos céus? Pelo que você fez com o povo de Israel? Ele disse, eles me julgam todos os dias, eles me condenam a ficar de molho no sêmen fervendo. Disse Unkelus, vamos procurar mais alguém. Ele foi procurar pelo Yeshu Hanotzri, Jesus. O Talmud diz que ele fazia bruxarias e ele convencia, instigava os judeus a se rebelarem contra Deus. Perguntou para ele, quem é o mais importante no mundo? Ele disse, Israel. Vale a pena me ligar a eles? Ele disse, você busque o bem deles e não faça mal para eles. Todo aquele que encosta neles se prejudica. Entre parênteses, você vê a diferença entre os não-judeus que odeiam judeus e um judeu que fazia mal para os judeus. A tshuva depois é diferente. Ele já falou, não faça mal para eles. Perguntou Unkelus, e qual o castigo que você recebe pelo que você fez para o povo de Israel? E o Yeshu respondeu que eles me condenam todos os dias a ficar nas fezes fervendo. Isso é o que o Talmud conta, e no final das contas, Unkelus sim se converteu. E o Talmud conta uma outra história. Depois que ele se converteu, o César mandou soldados para irem buscar e trazer Unkelus de volta. Esses soldados foram até a casa do Unkelus e Unkelus conversou um pouco com eles. Todos eles acabaram se convertendo ao judaísmo também. Então, o tio mandou, o César, mandou novamente um outro grupo. E esse segundo grupo também veio e o Unkelus falou para eles, deixa eu falar uma coisinha só para vocês. um jovem carrega uma vela perante um idoso. Um idoso carrega uma vela perante o comandante. O comandante leva uma vela perante o líder. O líder leva uma vela perante o César. Mas será que o César leva uma vela para iluminar para as outras pessoas? Disseram-lhes, não, lógico que não. Disse Úncalos, mas Deus leva a vela perante o povo de Israel. Conforme está escrito no livro de Shemot, que Hashem caminhava perante o povo de Israel como uma coluna de fogo para guiar o caminho para eles, e à noite como uma coluna de fogo para iluminar para eles o caminho, para eles poderem caminhar dia e noite. Todos eles se converteram também ao judaísmo. Aí o César mandou um terceiro grupo e falou, vocês não abram a boca, não pode falar com ele. É para entrar lá, pegar o Úncalos e arrastar ele para cá. Eles cumpriram. Entraram na casa do Úncalos, pegaram o Úncalos sem falar nada e foram levando ele para fora. Quando Úncalos chegou na porta de casa, Úncalos colocou a mão na mezuzá e disse para eles, o que que é isso? Úncalos perguntou para os soldados. Os soldados falaram, não sei, fala você para nós. Disse Úncalos, a conduta dos reis de carne e osso é que eles ficam sentados dentro da casa, dentro do prédio, e os seus súditos cuidam dele pelo lado de fora. Mas Deus, os súditos dele estão dentro de casa, e Deus fica na porta cuidando dos seus súditos. Conforme está escrito no versículo dos Salmos, Hashem Yishmor Tzedechal Voecha Me'ata Ve'adolam, que Deus guarda a sua saída e a sua vinda para sempre. Quando ouviram isso, também se converteram ao judaísmo. E o César desistiu de trazer o Úncalos de volta. Isso tudo, as histórias de como o Úncalos se converteu. Mas onde que mora a personalidade da Torá no Úncalos? O Úncalos escreveu uma tradução da Torá para o aramaico. Isso foi feito baseado no que ele aprendeu dos seus mestres, Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua. Essa tradução é uma tradução que aparece praticamente em todos os Rumashim. Praticamente qualquer Rumash que você pegar, qualquer livro de Torá que você pegar, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, tem do lado uma coluninha escrito em aramaico, em cima geralmente escrito Úncalos. Esta é a tradução da Torá para o aramaico. Essa tradução, na realidade, é uma tradução que vem desde o Monte Sinai. Mas, assim como todo o resto da Torá oral, era transmitida de boca a boca, não podia ser escrita, como todo o resto da Torá oral, que não podia ser escrita. A partir do momento que os sábios perceberam que, por conta das perseguições, vai se perder a Torá oral e passaram a escrever a Torá oral, como é o caso da Mishnah, já falamos sobre Rabi Yehuda Hanassi faz tempo, o Úncalos também resolveu compilar e redigir esta tradução da Torá para o aramaico, para ter escrito, catalogado, escrito. Essa tradução é uma tradução com um pouco de comentário. Tem vários lugares que a tradução não é literal, ela já explica o versículo. Inclusive, os grandes explicadores da Torá, como por exemplo, Urashi, o Rambam, Maimônides, se baseiam bastante na tradução do Úncalos para suas explicações sobre os versículos. Urashi traz muitas vezes alguma palavra para você explicar o que, que é. Urashi traz como está no Targum, na tradução, Ele chama assim, não chama de Unkelos, ele chama direto Ketargumo, Ketargumó, como a tradução que está no Unkelos, e ele traz a palavra e explica a palavra. Antigamente, na época da Mishnah, e posteriormente, o costume era que nas sinagogas a leitura da Torá no Shabat era feita com tradução. Lia-se o versículo da Torá, e ao lado da pessoa que está lendo a Torá, alguém lia a tradução para o aramaico. Lê mais um versículo da Torá, traduz. E assim sucessivamente, toda a paraxá da semana. Isso era feito naquela época, porque as pessoas entendiam o aramaico era a língua falada. Eu costumo usar como exemplo que era o Yiddish dos judeus. Eles falavam essa linguagem aramaica. Existem vários tipos, vários dialetos. O aramaico é esse dialeto que aparece no Talmud e tal, é um dialeto que combina com palavras hebraicas, o aramaico. E as pessoas se conversavam nessa língua, entendiam essa língua, e por isso, inclusive o Talmud foi escrito nessa língua, por isso se lia a tradução para as pessoas entenderem o que está falando na paraxá dessa semana. A partir do momento bem posterior, onde as pessoas já não entendiam mais aramaico, já não era a língua das pessoas, pararam então de traduzir no Shabbat. Porque traduzir para outra língua não faz sentido, porque não é uma tradução que é fiel. E traduzir para a tradução do Unkelos, as pessoas não entendem mesmo, então para quê? E por isso se parou de fazer isso na maioria das comunidades, com exceção dos nossos irmãos yeminitas, teimanim. Eles costumam, até hoje, nas sinagogas teimaniot, no Shabbat, a leitura da Torá, leitura de versículo, tradução para o aramaico. E existe uma lei que todas as semanas a pessoa deve estudar, ler a paraxá da semana duas vezes e a tradução do Unkelos. Esta lei vigora sim até os dias de hoje, e mesmo que a pessoa não entende o Unkelos, não entende a tradução, mesmo assim deve ser lida. Aí é melhor também estudar com Rashi para que a pessoa possa entender a paraxá, mas isso é uma outra, isso não é obrigatório. Mas deve-se ler duas vezes a paraxá e uma vez a tradução do Unkelos. Tem pessoas que fazem isso já começando no domingo, e tem as pessoas que deixam para fazer isso na sexta-feira, e ler a paraxá inteira na sexta-feira duas vezes com a tradução. Quem pode antecipar e não consegue fazer isso só na sexta-feira, que antecipe, estude cada dia da semana um trecho, um pedaço da paraxá, para poder terminar até a leitura no Shabbat. Esta é, então, basicamente a história deste grande mestre, o Unkelos, todo o processo dele de conversão e a importância que ele tem para o mundo da Torá, quando ele compilou a tradução da Torá para o aramaico, que nos dá apoio e nos auxilia a compreender muitas das palavras da Torá.